A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora titular aposentada do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Maria Hermínia é pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, onde coordena o Programa Internacional de Pós-Doutorado. É também membro da Comissão de Direitos Humanos da USP. Hermínia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu.
Pois é, o seu currículo é muito extenso, né? Continuando, você foi pós-doutora pela Universidade da Califórnia, em Berkeley.
Há muitos anos atrás.
Foi também ouvidora-geral da USP, né? Que nós até vamos tratar um pouco do papel das ouvidorias e da própria ouvidoria-geral aqui da USP. Foi diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP. Foi agraciada pela Presidência da República com a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe comendadora em 2006. Foi em
2006.
Qual governo?
Governo Lula.
No governo Lula. Recebeu o Prêmio de Excelência Acadêmica em Ciência Política conferido pela ANPOCS em 2003. ANPOCS
é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. É a Associação Científica da Área de Ciências Sociais, né?
É autora de diversas obras, mas estamos destacando aqui os livros Crise Econômica e Interesses Organizados, né, publicado pela DUSP, Tomando Partido, Fazendo Opinião, Cientistas Sociais, Imprensa e Política, pela editora Sumaré, e tem também uma publicação mais recente, que é essa daqui.
É, Latin American Responses to the Rise of Brazil. É um livro que eu organizei com o professor Gianluca Gardini, da Universidade de Nuremberg, sobre as reações dos países latino-americanos à ascensão internacional do Brasil. É um livro de artigos, nos quais eu tenho um artigo e assino o prefácio e as conclusões junto com o meu colega.
No caso, a sua área envolve aí ciências sociais, você é formada aqui pela USP em ciências sociais, em ciência política, né?
É, eu fiz a graduação em ciências sociais e o doutorado em ciência política.
Nós estamos passando por uma fase mundial em que há um processo de mudança, né, que a gente percebe. Em vários países, recrudescência de xenofobia, as fronteiras começam a serem fechadas. Que fenômeno é esse? Isso já estava previsto para um cientista político?
Cientista nunca faz previsão nenhuma, né? Cientista analisa o que já aconteceu e olhe lá. Mas esse é um processo que vem de algumas décadas, né? Que atinge sobretudo o norte rico, né, do mundo, Europa ocidental e os Estados Unidos, e vem acompanhada, vamos dizer assim, de problemas no funcionamento do sistema democrático, exatamente nos países onde a democracia é mais antiga e mais consolidada, né? Então, você tem esse processo, quer dizer o quê? Que você tem uma queda da participação eleitoral dos eleitores, você tem uma diminuição da votação nos partidos que estruturavam a vida política, que eram partidos que iam, vamos dizer assim, da direita moderada à esquerda moderada. Esses partidos estão perdendo espaço no eleitorado, continuam sendo os mais importantes, mas estão perdendo espaço, e um aumento das forças de extrema direita, né, seja sob forma de partidos independentes, como na França, na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra, seja pelo aumento da sua importância dentro de partidos existentes. Por exemplo, hoje o Partido Republicano Americano está dominado, vamos dizer assim, por um grupo mais extremo do que aqueles que costumava dominar o partido até muito recentemente, né?
Várias terminologias vêm sendo utilizadas, né? Então, antes, assim, se falava muito em direita, a esquerda e o centro ali, né? Hoje, essas terminologias, elas tiveram uma ramificação. Então, tem direita, centro-direita, extrema-direita. Qual a diferença entre elas?
Eu acho que as democracias consolidadas funcionavam em torno, vamos dizer assim, do centro. Né? Às vezes iam mais para o centro-esquerda, às vezes iam mais para o centro-direita. Em cada país, isso está expresso ou por partidos ou por uma coalizão de partidos diferentes, né? Dependendo do sistema eleitoral, etc. O que está acontecendo é que os grupos de direita mais extremada estão ganhando força nesses países. A Marine Le Pen na França, a Alternativa para a Alemanha, que é um partido xenófobo na Alemanha, o partido do Pepe Grillo na Itália, uma coisa que chama UKIP na Grã-Bretanha, ou seja, são organizações que são muito extremadas do ponto de vista político e que não tinham força no passado. E essas organizações são, em geral, na Europa, nacionalistas, e nos Estados Unidos também, né? Nos Estados Unidos isso corresponde a um grupo dentro do Partido Republicano, com crescente força. Esses grupos são nacionalistas, são xenófobos, são racistas, tem uma enorme rejeição à imigração, né? A entrada de imigrantes nos respectivos países. Então, é uma nova extrema-direita que a Europa e os Estados Unidos não conheciam desde o final da Segunda Guerra Mundial.
Pois,
né?
É, porque a democracia, ela tinha tido um grande avanço nas últimas décadas, né?
É.
Apesar de todos os conflitos, os poderios econômicos desses países, né? A opressão econômica, né? Mas havia um avanço da democracia.
Não tem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O chamado Estado de Bem-Estar Social, que é algo que vai se gestando na década dos 30, 40, mas passa a existir mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, é resultado deste processo das democracias, né? É resultado da participação de partidos social-democratas no poder, etc. E isso começou a entrar em crise, ainda que basicamente continue funcionando nesses países a partir dos anos 80, final dos anos 80, mas hoje existe uma expressão política contra, né, em oposição a essa forma da democracia funcionar naqueles países. Há autores que dizem que isso, de alguma maneira, é o resultado não esperado dos processos de globalização, que alteraram muito a distribuição das estruturas de produção no mundo, né?
Que seria seria um pensamento neoliberal?
É, o pensamento neoliberal, o neoliberalismo é uma forma de resposta a isso, né? E ao fato de que as economias estão mais globalizadas, mais interdependentes, e uma parte, vamos dizer assim, da produção que estava concentrada nos países mais desenvolvidos foi para as periferias do sistema, né? Foi para o México, foi para o Brasil, foi para a Índia, e isso implicou, na verdade, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em perda de emprego, perda de renda. O processo de globalização é um processo muito complexo, porque em alguns países ele produziu aumento de riqueza e diminuição das desigualdades, né? Esse processo que nós vivemos no Brasil, vamos dizer assim, entre 2000 e 2014, né, de aumento da renda das pessoas, de redução das desigualdades, não é um processo apenas nacional. Né? Ele aconteceu em todos os países da América Latina, aconteceu com muito mais força na Índia, nos países do leste asiático, na China. Quer dizer, na China, a transformação social vivida pela China e a redução da pobreza na China nos últimos 30, 40 anos, é uma coisa notável. Não é? Então, tudo isso implicou em mudanças que na Europa e nos Estados Unidos alteraram, vamos dizer assim, a situação, sobretudo dos grupos médios, das classes médias. Né? E há quem interprete essa reação mais xenófoba, mais nacionalista, de rejeição ao status quo tradicional, de rejeição às elites tradicionais, a um processo de perda de renda, de perda de status, etc., nas camadas médias desses países. Né?
América Latina, a gente percebe que a democracia também se fragilizou bastante. É. Muitos países, né, sendo governados agora por movimentos da direita.
Veja bem, que a direita vá para o governo não quer dizer que a democracia esteja em risco, depende da direita. Uhum. Quer dizer, tanto na Europa como nos Estados Unidos, os governos muitas vezes foram governos de direita. Não era um governo de esquerda, né? Mas isso fazia parte do jogo democrático. O que está acontecendo nesses países, de alguma maneira, talvez comece a acontecer nos nossos países, né? Que são países com democracias mais recentes, etc., é que as direitas que estão ganhando força são direitas que têm pouco compromisso com a democracia. Tá? Então, aí a gente é muito cedo para dizer, né, o que vai acontecer, e até porque, eu volto a insistir, esse processo de globalização não foi nefasto para todos. Né? Algumas áreas se beneficiaram disso. E no fundo, nós somos ganhadores da globalização. O grande ganhador da globalização chama-se China. Daí vem a Índia, daí vem todo o leste asiático, mas os anos 2000 na América Latina foram bons. Foram bons, eles coincidiram com governos, vamos dizer assim, um pouco mais de esquerda, etc., moderados, governos de esquerda moderados, mas eles correspondem a um processo internacional, né? Os países exportaram mais, geraram mais divisas e os governos nacionais puderam fazer políticas redistributivas mais razoáveis, né? Que foi o que aconteceu no Brasil. Né? Então, agora esse momento parece que terminou para nós, né? Ainda não para nós, América Latina, ainda não está claro que tenha terminado completamente, mas terminou para nós, chamado boom de commodities, né? Ou seja, o aumento das exportações de produtos agrários ou semi-manufaturados, né? E isso parece ter se reduzido, pelo menos, e isso está coincidindo com uma mudança de orientação dos governos que têm ganho eleições na América Latina. Agora, é muito cedo para dizer se isso implica numa crise para a democracia. Né? No Chile, por exemplo, que é provavelmente a democracia, uma das democracias mais estáveis da América Latina, o centro-esquerda e a direita têm se alternado no poder sem nenhum problema para a democracia. Né? Nenhum. Agora tem um governo de direita, antes teve um governo de esquerda, depois teve, né? Enfim.
E a Argentina está com um governo de direita também?
A Argentina está com um governo de direita também. A Argentina tem um problema mais complicado de estabilidade política, de estabilidade econômica, etc. Né? E agora nós estamos experimentando, nós que sempre tivemos, vamos dizer assim, governos de centro-direita ou de centro-esquerda, né? Agora experimentaremos, tá certo, um governo mais radicalmente de direita, não sabemos o que vai acontecer.
Que música podemos ouvir agora?
Vamos começar pelo prelúdio de Tristão e Isolda, do Wagner, que é uma música que eu gosto muito, é uma música muito forte, muito triste.
Perfeito, então, prelúdio de Tristão e Isolda.
Thank you.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maria Hermínia Tavares de Almeida. Ela é pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e também membro da Comissão de Direitos Humanos da USP e professora titular aposentada do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Pois é, Maria Hermínia, nós ouvimos aí o prelúdio de Tristão e Isolda, né, que é uma composição do Wagner, e aqui no caso foi o maestro foi Carlos Ludwig Kleiber, né, que foi o maestro. Por que que você escolheu essa música?
Eu gosto muito dela. Eu acho que ela é uma música muito forte, muito intensa e muito triste, né? E o Wagner tem essa força. Essa é uma das músicas que eu mais gosto. E acho que talvez também corresponda um pouco ao momento que a gente está vivendo, né? Nós aqui no Brasil, o mundo em geral, que não está no momento propriamente feliz.
Uma sensação de que talvez um planeta choque,
pois
né? Como o tema de Melancolia, né?
Exatamente. O filme do Lars von Trier, chamado Melancolia, a apresentação inteira dos créditos do filme é com esse fundo musical do Tristão e Isolda, né? É uma apresentação maravilhosa, etc. E o filme é um filme no qual o planeta vai ser atingido por um outro corpo celeste qualquer, e o mundo vai acabar, a vida vai acabar e não há nada o que fazer, né? Eu acho que nós não estamos nessa situação, mas de toda maneira essa sensação que coisas muito, muito fortes e muito incontroláveis possam estar acontecendo no mundo, eu acho que é uma sensação presente, né?
O mundo no Brasil. Jung falava muito da questão do inconsciente coletivo e o quanto isso atingia, né, tanto o inconsciente pessoal, as pessoas enquanto indivíduos e coletivamente. Essa sensação que nós estamos tendo, né, de violências explícitas, de violências simbólicas no mundo inteiro, isso prenuncia alguma coisa, não que seja uma adivinhatório para o cientista político, né? Mas esses elementos, eles constituem pesquisa para o cientista político?
Eu acho que constituem matéria de indagação, mas o que está acontecendo, né? E eu estou lendo o manuscrito de um livro de um professor de origem polonesa que dá aula na Universidade de Nova York, chamado Adam Chevorsky, que é um livro onde ele discute essa ideia de que a democracia estaria em crise, né? E ele começa dizendo, olha, a gente não tem nada que a gente possa falar com muita certeza. Não é? Nós estamos vendo algumas pistas, alguns sinais, ele diz. Tem vários, nos capítulos dele tem sempre um subtópico chamado sinais. Sinais de que o eleitorado está abandonando os partidos tradicionais, sinais de que a extrema-direita está crescendo, mas nós não dá para prever o que vai acontecer. Agora, tem algumas coisas que os cientistas mais duros, né? Mais exatos do que nós, o pessoal das ciências exatas diz, e que é importante, que diz respeito ao meio ambiente, né? Aí parece que há certezas maiores de que se a gente não tomar medidas, né? Se os seres humanos, os partidos, os governos, etc., não assumirem um compromisso firme com a redução do dano ambiental, nós podemos estar caminhando para um desastre, não precisa nenhum asteroide atingir a gente.
Vai ser endógeno, né?
Vai ser endógeno.
No caso, em relação à questão ambiental e desenvolvimento, como é que pode conciliar isso aí? Mas antes de responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.